Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora, você terá informações sobre eventos literários, lançamentos, dica de leitura, a tradicional entrevista e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, o fotógrafo e poeta Luiz Humberto. Também o compositor Zé Cabaleiro cantando Definições para a Saudade, tema que inspirou ainda Drummond e Flor Bela Espanca.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e sua dica de leitura. E a de hoje eu já adianto. É Enquanto Dentes, livro de estreia de Carlos Eduardo Pereira. Então, Mayra, conta pra gente o que o leitor pode esperar desse livro.
Olá, Marluce. O leitor pode esperar uma peculiaridade em relação a outros livros. O protagonista, ele é negro, cadeirante, e ele é homossexual, diferente da maioria dos livros que hoje em dia vêm sendo publicados, que geralmente os protagonistas são brancos, héteros, geralmente de classe média, escritores, fracassados. E aí a história é de um homem de 40 anos que sofre um acidente. Ele saiu da casa dos pais para poder morar sozinho, passou muitos anos, décadas, sem falar com eles. E por conta dessa condição, porque ele ficou tetraplégico, ele precisa voltar para a casa dos pais. E essa história se conta através de um processo de um dia numa travessia da barca do Rio para Niterói. Então, o livro, ele tem um pouco de tempo real. Ele se passa durante essas horas da travessia. Então, nesse tempo, ele vai e volta. É como se ele estivesse vivendo o presente e o passado.
E a questão também do foco narrativo em terceira pessoa também não é um diferencial?
Sim, porque é um narrador que fala de si mesmo na terceira pessoa e dessa forma também o leitor ele está junto o tempo todo. Vivendo o que o personagem está contando, está vivendo, as dificuldades de se andar numa cadeira de rodas, os conflitos internos dele, as dificuldades que ele tem com a família, os preconceitos que ele sofre por ser negro. E é interessante porque essas características, elas não são os pontos altos do livro. O livro, na verdade, eu acredito que ele tenha um foco maior nessa questão da volta, da resignação, dessa questão de você poder voltar para casa, de você ter que baixar a cabeça, você poder pensar que você não pode mais andar com as próprias pernas, né, pensando até de uma forma metafórica, e que você precisa, como ele mesmo fala no livro, ver o mundo de baixo. E o personagem, ele também tem um ponto interessante em relação aos obstáculos, porque ele fala tanto dos obstáculos físicos que ele passa a enfrentar com a cadeira de rodas e dos obstáculos sociais que ele também enfrenta. Então é um livro curto, que tem menos de 100 páginas, mas ele abrange várias temáticas interessantíssimas dentro de um número de páginas tão pequeno e que você consegue resumir ali dentro tantas histórias e tantas questões tão interessantes num livro que termina sendo mais denso do que você imagina. É um livro de um escritor que está começando e que também é cadeirante e negro.
Fica então a dica, Enquanto Dentes, de Carlos Eduardo Pereira, publicado pela Todavia Livros. Até a próxima.
Até a próxima, Marlu.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Apesar da crise que levou ao fechamento de lojas e de redes de livrarias no país, uma notícia positiva movimenta o mercado editorial brasileiro. O maior grupo editorial do mundo, a Penguin Random House, passará a ter controle majoritário da Companhia das Letras. O grupo havia comprado participação de 45% em 2012 e agora passa a ter 70% do controle da editora brasileira. A aquisição coloca a Companhia das Letras em posição de vantagem frente à forte crise que atinge o mercado editorial. Chega às livrarias a biografia autorizada da Dama do Crime, sob o título Agatha Christie, uma biografia, publicada pela Best Seller. Dessa vez, cabe à autora Janet Morgan o papel de desvendar o mistério da vida da escritora inglesa, cheia de passagens tão surpreendentes quanto as tramas de seus livros policiais. Para realizar a empreitada, Morgan teve acesso a todas as anotações, diários, fotos e documentos da autora, montando assim um relato abrangente e definitivo. Além de um encarte de fotos de álbum de família da escritora, a obra desvenda alguns segredos sobre a vida da rainha do mistério, como, por exemplo, as famosas 2 semanas em que Agatha ficou desaparecida, em dezembro de 1926. O texto inclui ainda detalhes curiosos. Durante a Primeira Guerra Mundial, Agatha Christie trabalhou como farmacêutica, o que explica seu conhecimento sobre a manipulação de venenos usados nos crimes da ficção. Outro trecho narra a incursão dela pela região do Oriente Próximo, que inclui países como Iraque, Síria e Turquia, ao lado do segundo marido, que era arqueólogo. A experiência rendeu material para algumas das histórias mais célebres da autora, como Morte no Nilo e Assassinato no Expresso Oriente. Mais detalhes? Confira no livro Agatha Christie, uma biografia. Imagine que você entra numa livraria e não encontra obra alguma nas prateleiras, mas tem à disposição 5 mil títulos, além de outros 3 milhões compilados pela On Demand Books, e pode imprimir na hora o livro que quiser. Essa é uma realidade da Librairie de Pif, em Paris, operada pela editora Presses Universitaires de France. Os clientes usam tablets para escolher os títulos e ainda podem incluir dedicatórias. Os livros são impressos na Expresso Book Machine, máquina que fica nos fundos da loja. Se por um lado não é possível manusear as obras, por outro a economia é notável. Não há estoques e isso requer um espaço menor, é claro. É possível ainda incluir títulos que dificilmente seriam reimpressos por alguma editora. Por enquanto, apenas em Paris. Quem sabe um dia a ideia chega aqui, às terras tupiniquins. Em seu romance de estreia, Elizabeth Acevedo aborda dúvidas e experiências frequentes da adolescência, religião, relacionamento e autoaceitação no livro A Poeta X. Xiomara Batista, Xio como é conhecida, se sente sem voz e incapaz de se esconder no Harlem, desde que seu corpo ganhou curvas. Em contraste com as regras da mãe religiosa, tenta expressar suas próprias crenças por meio da poesia. A garota derrama toda a frustração e paixão nas páginas de um caderno, recitando as palavras para si mesma como orações. O livro, publicado pela Galera Records, com tradução de Gil Alonso, traz um ponto de vista único para aqueles que convivem com todo tipo de preconceito e procuram por si mesmos na literatura e na vida. Confira a poesia intensa e poderosa, presente em A Poeta X, de Elizabeth Acevedo. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Em nossa entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversou com o fotógrafo e poeta Luiz Humberto, que lançou um livro de poesia dedicado à esposa. Em Para Márcia, o autor destaca suas inquietações sobre a morte e o envelhecimento.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é um fotógrafo e arquiteto nascido no Rio de Janeiro, radicado em Brasília desde quase sua fundação, Luiz Humberto Martins Pereira. Professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Luiz Humberto atuou como fotógrafo para revistas como a Veja, a Isto É. Foi o primeiro editor de fotografia do Jornal de Brasília, fundado em 1973. Luiz Humberto foi um dos fundadores da União dos Fotógrafos de Brasília e é autor dos livros Fotografia, A Poética do Banal, de 1983, Fotografia, Universos e Arrabaldes, de 1981, Brasília, Sonho do Império, Império, Capital da República. Em 2018, lança seu primeiro livro de poemas, Para Márcia. Que período de tempo você produziu e reuniu os poemas que compõem o livro Para Márcia?
Eu escrevi isso desde 73. Eu não tinha a menor intenção de publicar de coisa nenhuma desse tipo. Então, a partir de 2012, eu comecei a trabalhar com isso regularmente. Então, num determinado momento, umas conversas assim estimulantes me fizeram pensar no livro. E eu fui juntando de 12 até há uns 2 anos atrás, e com intervenções periódicas de coisas novas, fui montando o livro. Aí apareceu uma amiga que tinha uma gráfica que se dispôs a editar o livro. Para aí foi fácil. Daí foi para a noite de autógrafo.
Sim, o que motivou, na verdade, então, foi o surgimento dessa amiga com a gráfica ou também teve outros motivos?
Não, o que motivou foi que há uns 8 anos atrás, um grupo resolveu fazer uma série sobre os brasilienses. E então o grupo de seleção desse material pediu que eu mandasse assim, material antigo, coisas de reminiscências e tal, que eles pudessem dar corpo no livro. Feito isso, eu soube, no meio das coisas que eu mandei, foi por engano, coleção de poemas. Porque eu escrevo sempre à mão, não sei escrever à máquina, depois passava para a letra de forma. Nesse bolo, seguiram esses poemas. Alguém viu os poemas, eu soube por testemunha que ela tinha se emocionado. De bom, isso é um aval. Então, me entusiasmei. Claro, a gente faz isso na solidão, no teu silêncio, de repente você tem uma bênção desse tipo, nesse nível de pessoa. Aí eu comecei a escrever e fui fazendo. Durante algum tempo eu enchi alguns cadernos, tal como Manuel de Barros, né, que fazia os próprios cadernos. Tinha uns 300 já feitos. Eu não cheguei a isso tanto, não. Então fui selecionando, separando, aquela coisa que você sabe tão bem quanto eu. Eu fui juntando essa coisa toda e acabei editando o livro e fiquei feliz, principalmente com os retornos que eu tenho tido. Isso é o que paga o trabalho que você tem, que é um trabalho que a gente não faz visando enriquecer mesmo, porque isso não aconteceu até hoje. Daí foi isso. Eu fui recebendo alguns estímulos no decorrer disso aí, algumas críticas, com umas eu concordava, com outras não, como sempre, né? Porque o processo de expressão é uma coisa extremamente particular. Às vezes as críticas não cabem. E aí você fui superando isso aí, fui em frente e fiz o livro. E esse livro é homenagem à minha mulher.
Márcia.
É uma homenagem a ela, com quem eu estou casado há 32 anos e que foi importante na minha vida. E é isso.
Por outro lado, os poemas reunidos não são todos dedicados a ela. Não podemos dizer que Márcia seja uma espécie de Laura de Petrarca aí, né?
A ideia era reunir esse trabalho desse tempo, inclusive as coisas que eu fiz para ela, num conjunto. Esse conjunto de trabalho foi que eu fiz como homenagem a ela. Aí era tudo, né? Então, a produção desse período tem várias interpretações. Alguns pensaram que eram fotografias de Márcia. Outros pensaram que o livro era inteiramente de poemas dedicados a Márcia.
Sim. Poemas amorosos, digamos.
Também, né? É. A gente fica trabalhando o mundo em volta, né? Isso tudo que está acontecendo, a memória, o esquecimento, a morte, e vai por aí afora.
Poesia de Luiz Humberto tem alguma relação com a fotografia?
Tem alguns poemas sobre fotografia. Tem uns 2 ou 3 sobre fotografia, tem um porta-retrato. Porque os livros que eu escrevi, os de texto, eles falam sobre isso, quer dizer, minhas inquietações a partir do momento em que eu deixei de ter uma profissão nobre, ser arquiteto, para ser fotógrafo, que na época que eu fiz essa opção, ser fotógrafo era uma espécie de confissão de fracasso. Você enveredava por uma profissão que praticamente era considerado o homem como máquina da máquina. Quer dizer, a máquina apenas não era uma intermediação entre um sentir e um propor alguma coisa, propor um trabalho com que você pudesse dividir com alguém que tivesse na mesma sintonia, né? Porque você, quando produz, você, primeiro, todos nós somos originais, só que nós não assumimos isso com a firmeza ou a vontade necessária. Nós fazemos o quê? Queremos o aplauso geral. Se faz isso, você perdeu a integridade. Se não tem aplauso, você tem que ser você. Então, na fotografia, eu aprendi isso e comecei a escrever também. Havia muito tempo perdido, muita espera de figuras ilustres, ou que assim pensavam que eram, e você tinha muito tempo vago. Eu escrevia nas costas de talão de cheque, né? E aí fui indo, e chegou esse livro.
Na sua fotografia havia também uma busca do poético, não?
Havia, porque eu fotografia para mim foi uma coisa múltipla, né? Tem uma parte de fotojornalismo, onde eu trabalhava criticamente sobre os personagens, os objetos do trabalho, porque eu fiz fotojornalismo, e fotojornalismo agora não tanto, era sempre tratado como uma coisa menor, quase que um registro palmar, assim, da realidade. E não é, você tem um espaço de interpretação. Você, como você vê, como você quer ver. A fotografia é isso, ela é mais do que o simples registro. E esse registro, como fenômeno físico-químico, ele é muito pobre se você tratar a fotografia assim.
Estamos conversando com o fotógrafo e arquiteto Luiz Humberto. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.